Senhora Presidenta, Séries Celestelenco, posso? Bom, boa tarde, senhores senadores, senhora senadora presidenta, Séries Celestelenco. Eu venho a essa tribuna na tarde de hoje, senadora Séries, inicialmente para saudar a realização pela Prefeitura de Porto Velho no dia 30, nesta segunda-feira passada, a organização de uma reunião para a criação do Comitê Gestor do Polo Moveleiro de Porto Velho. É um colegiado que ficará responsável para agilizar o processo de instalação do polo industrial idealizado pela Prefeitura, que atuará como uma alternativa econômica na geração de emprego e renda para suprir o desaquecimento com a conclusão das hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau. Infelizmente, esta tarefa tem sido uma. Tem tido grande preocupação da Prefeitura de Porto Velho apenas, e eu digo infelizmente porque é uma tarefa que deveria estar sendo realizada há muito tempo pelo governo do Estado, mas como o governo do Estado nada faz além de propaganda, o prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, deu um passo à frente e chamou o BNDES, chamou a SUSFOR, que é a empresa americana que adquiriu a madeira e, desta forma, está fazendo todo um trabalho articulado para garantir que o aproveitamento da madeira retirada das áreas que serão alagadas em cerca de 8 mil metros cúbicos se reverta em desenvolvimento, em emprego e geração de renda na cidade de Porto Velho para a sua população. A implantação deste polo, senhora presidente, foi o assunto principal do fórum Organizando o Polo Industrial Moveleiro de Porto Velho, que, realizado pela Prefeitura, aconteceu no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Fiero, e contou com a participação de empresários dos setores moveleiro e madeireiro da capital. E participaram também deste debate o secretário de Planejamento e Gestão, Sérgio Pacífico, o presidente da Fiero, Denis Baú, o representante do BNDES, Antônio José Alves, que é chefe do Departamento de Relações com os Governos, o vice-presidente da SUSFOS para a América do Sul, Francisco Macedo, o presidente desta mesma empresa para a América do Sul, Leandro Guerra, e o presidente do Sindicato dos Madeireiros de Rondônia, José Carlos Moura, presidente do Sindicato das Indústrias Extrativistas, Pedro Teixeira, que também é diretor do presidente do SEBRAE. Mas, senhora presidenta, nosso país está imerso em um profundo e construtivo debate político. Apesar daqueles que reclamam a falta de propostas, é evidente que está à disposição dos eleitores dois projetos já conhecidos da população brasileira. Os resultados das pesquisas de opinião e da popularidade do nosso presidente Lula são a demonstração cabal de que os eleitores brasileiros já sabem a diferença entre o discurso e a prática. Votam pelo que conhecem na prática e discurso algum é capaz de ludibriá-los, como querem fazer agora, criando mais um fato para transformar em escândalo a respeito dessa questão aí de acontecida na Receita Federal. E eu quero discordar de algumas afirmações que foram feitas aqui anteriormente, de que o governo está utilizando de meios ilícitos para perseguir as pessoas. Com relação a este fato ocorrido na Receita Federal, como já citou aqui o senador Roberto Cavalcante, a Receita Federal já se pronunciou em nota pública e quero dizer também que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, também já se pronunciou sobre o fato, inclusive a afirmando que responsabilizará aqueles que se utilizam de afirmações que buscam apenas tentar aterrorizar o país. Nesse sentido, senhora senadora, Eu queria dizer que a campanha política prossegue. Essa campanha política envolve a renovação do Poder Executivo Federal, Estadual, da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas e da maior parte desta Casa, o Senado Federal. Mas esta campanha conta com uma grande novidade, a lei do ficha limpa. Mesmo quando não ocorre a impugnação de candidaturas, a manifestação dos tribunais por si só já reverbera na opinião pública e a opinião pública espera que realmente seja feita justiça. Estamos construindo uma nova cultura, a cultura da responsabilidade política. E responsabilidade, senhora presidenta, implica também em compromisso. Os compromissos frente ao povo nos embates eleitorais devem ser assumidos com responsabilidade, com a certeza de que iremos responder por eles durante o nosso mandato e no maior legado da honra pessoal em nossa biografia. Digo isso, senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, porque ontem, dia 31 de agosto de 2010, pela manhã, foi apresentada a Carta Compromisso pela Garantia do Direito à Educação de Qualidade, uma convocação aos futuros governantes e parlamentares do Brasil. Esta apresentação foi feita no Conselho Nacional de Educação, um documento elaborado por 26 entidades. Os candidatos desta eleição, ao assinarem a Carta Compromisso, se comprometerão a construir uma agenda de promoção e fortalecimento de políticas públicas educacionais no Brasil. As deliberações da Conferência Nacional de Educação ocorridas no início deste ano, a CONAI, são inequivocadamente a inspiração do conteúdo desta importante iniciativa da sociedade brasileira. Uma iniciativa que reúne movimentos sociais, sindicais, gestores públicos e privados na construção de uma plataforma mínima que certamente, sintonizada com a construção do Plano Nacional de Educação, virá à tona nos debates logo após a eleição. A Carta Compromisso apresenta quatro compromissos fundamentais, que são a ampliação adequada do financiamento da educação pública, a implementação de ações concretas para a valorização dos profissionais da educação, a promoção da gestão democrática e o aperfeiçoamento das políticas de avaliação e regulação. Em cada um destes compromissos, a Carta reafirma as posições que temos defendido no plenário desta Casa. A carta encerra dizendo, por fim, a construção do Plano Nacional de Educação 2011-2020 é uma grande oportunidade de avanço no marco legal educacional, podendo transformar em metas e estratégias todos os desafios e compromissos propostos nessa Carta Compromisso. Por todos esses aspectos, um novo projeto de educação para o Brasil tem de ir além do tempo de um governo, incorporando toda essa energia crítica e criativa e aproveitando as oportunidades políticas para avançar na perspectiva dos direitos sociais. Os proponentes reconhecem que tanto a institucionalização do Sistema Nacional de Educação, como os desafios prioritários apontados e os quatro compromissos fundamentais para a superação dos mesmos, devem contribuir de maneira decisiva para a efetivação de um país mais justo e menos desigual, assegurando às atuais e às futuras gerações uma educação de qualidade para todos e para todas. É por isso, senhora presidente, que solicito que o conteúdo da Carta Compromisso seja pensado ao meu pronunciamento e apelo para que todos os candidatos e candidatas do nosso país sejam signatários e partícipes desse grande movimento da educação brasileira no século XXI. Quero, por fim, senhora presidente, parabenizar também. De vez em quando, a gente tira alguma coisa muito interessante. O editorial da Folha de São Paulo, do dia de ontem, por um ensino melhor. Este editorial também se refere ao lançamento da Carta Compromisso pela Garantia do Direito à Educação de Qualidade. E a conclusão do editorial é muito interessante. Também é uma conclamação para que todos os candidatos subscrevam este compromisso. E o editorial diz o seguinte: todos os candidatos deveriam subscrever o compromisso, ainda que fazendo as ressalvas cabíveis no que respeita à aplicabilidade e explicitando que interpretação dariam aos princípios sujeitos à controvérsia. Era isso, senhora presidente. Eu gostaria de solicitar que tanto a carta compromisso quanto o editorial da Folha de São Paulo sejam apensados ao meu pronunciamento nesta tarde. Muito obrigada.